Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Tá, então fala mais do evento aí. 40 anos de biblioteca. Quem que veio? Anos.
Então vamos lá. Como que a gente pensou o evento? Como que aconteceu? A gente estava traçando ali como que podia ser e a ideia é fazer em três partes, né? Um dia que fosse só para falar da história da Gibiteca, né? Uhum. Um dia que foi a abertura, que até teve a abertura, né, do evento 40 anos, que veio a secretária de Cultura, né, a presidente da Fundação Cultural, o diretor, o Kay Maguire, que é o fundador, e o José Guiar. Daí eu, José Guiar e o Kay, que são três pessoas que já escreveram um livro sobre a Gibiteca de Curitiba, sobre a história da Gibiteca, nós três falamos, contamos a história, né? Isso foi no primeiro dia. Então, no segundo dia, e a gente abriu também uma exposição histórica, né? Vocês viram lá a exposição, a gente fez aquela linha do tempo, desde 82 até hoje em dia, uhum, com todos os professores, as pessoas que já foram professoras da Gibiteca, começando pelo Cláudio Seto, né? Cláudio Seto, Flávio Colim, né? Todo mundo que já foi, e foi uma exposição só de originais, só de desenhos originais, sabe? Então a gente está com desenhos originais de Flávio Colim, desenhos originais de Cláudio Seto. Daí vindo lá pelo Antônio Éder, José Guiar.
Deixa só. Você está com o desenho original do Colim na Gibiteca agora?
Não, na verdade, sempre teve, né? A gente tem uma mapoteca lá com desenhos originais, né? O acervo da Gibiteca de originais, que tem vários desenhos do Colim, vários desenhos do Seto e de vários outros artistas.
Aqui, tem uma ex-aluna minha, agora aluna da Marilda, que está estudando ele, cara.
Pode ser. Que legal, que legal.
Falar para ela ir lá. Só que ela não é daqui, ela mora em Palmas.
Não, tem, inclusive agora, como eu falei, está em exposição lá, né? Mas ele foi professor da Gibiteca, né? Nos anos 80. Então, até a gente fez ela. Não, imagine. A gente fez como se fosse uma linha do tempo, né? Só com desenhos originais lá dos professores dos anos 80, 90, 2000, até os atuais. Bianca Pinheiro, né? O José Guiar, e assim por diante, né? O Ariel, o Francis Hortolan, o Antônio Éder, né? O André Calimã, todo mundo que já passou lá dando aula. Daí a gente também fez aquela limpa. E tem uma coisa que eu queria, né, pôr nessa exposição, que foi interessante, até está na revista ali, porque tem muito coletivo que saiu da Gibiteca, né? Teve lá o Núcleo de Quadrinhos, que fez o Gralha, teve o Boca Maldita Comics, que fez que é um. Ela que estava fazendo parte, né? Da crise. Então teve vários. A gente listou 50 coletivos que meio que partiram. Nossa. Ou que surgiram na Gibiteca. Então, tá aqui na primeira folha do álbum lá, ó. Não, na segunda. Aqui, ó. Cada quadradinho dali é um coletivo que saiu da Gibiteca, ó. Né? Tem uma plotagem bem enorme que a gente fez disso, de 4 metros, né? Então tem desde coletivos que saíram da Gibiteca até coletivos que têm um super vínculo com a Gibiteca, que é caso, por exemplo, do Urban Sketcher. O Urban Sketcher é um super próximo nosso, que foi fundado aqui em Curitiba pelo Simon Taylor, que foi aluno da Gibiteca, sabe? E assim tem várias outras histórias. Tem a Zombie Walk também, que é um evento que acontece com parceria com a gente, e vários outros, né? O Liber, tá vendo ali, vai achar alguns ali. Clube dos Caricaturistas, vários outros. E é engraçado, a gente até fez uma brincadeirinha aqui embaixo, assim, que é uma coisa assim, eu tive uma reunião com o pessoal da comunicação, que eu estava explicando para eles que existem várias categorias de nerds que frequentam a Gibiteca, né? Que não é, sim, só o pessoal do quadrinho. Tem o pessoal dos games, o pessoal da RPG, o pessoal do Urban Sketcher, o pessoal dos fã-clubes, né? Do JediCon, do TrekCon, do pessoal da animação, pessoal do terror, pessoal pesquisador, né? Tem os pesquisadores da área de quadrinho que também frequentam, os otakus, os colecionadores, né? Os colecionadores foi legal na época da exposição do Zequinha, né? Que, nossa, ia todo dia e colecionadores de figurinha lá na Gibiteca. Então, sabe, tem o underground, né? Tem o Cristiano, ele faz todo ano uma exposição da produção underground, do pessoal da tatuagem, pessoal de banda, que até essa exposição faz parte do Psycho Carnival, né? Que é outra, sim, galera. Então, a gente identificou 18 categorias, 18 tribos urbanas, 18, sei lá, 8 categorias de nerds, né? E a gente listou ali, pôs até as carinhas ali para identificar, assim, né?
Ok. que massa isso, cara.
Então, mas daí...
Ah, é, tá, continuando, que você mesmo enviou, agora nem fui eu.
Pode falar, pode falar. Fala lá, Piscano.
Não, então, o primeiro dia foi você, o Zé e o Kay. No segundo dia...
Isso. Segundo dia, a ideia era falar sobre representatividade, né? Então, a gente conseguiu que viesse a Ilustra Lu, né? Que é uma quadrinista lá de Natal. Ela fez o Ar Lindo, né? Que é um quadrinho muito bacana, que ganhou vários prêmios, o CCXP Awards e melhor quadrinhos. Quem me deu a dica foi a Mitiê, inclusive. A Mitiê falou... Que eu falei, ô, Mitiê, quem que eu podia convidar para ir no aniversário de Tech? Ó, chama a menina lá, que ela é bacana e fala bem... E tem uma causa bem bacana lá da questão da LGBT e tal. Só que daí a gente pensou, não, você sabe que na verdade eu tive uma conversa com a Rafaela Corsi. Sabe a Rafaela Corsi? Que lançou ali essa roupa, né? Que a gente tava falando de fazer.
Fez uma live com ela aqui.
É, então, eu e a Rafaela, a gente combinou, a gente tava em Pato Branco, na Bienal Pato Branco, falou, a gente podia fazer uma mesa de representatividade comigo, falando de autismo, com ela falando de questão racial. E a gente fez a mesa e nem eu nem ela participamos, sabe? Mas foi bacana. Tanto eu conversei até com ela, né? Eu falei, é bacana, que nem eu falei, chamar um cara negro para falar de quadrinho, né? Sobre negritude, uma pessoa LGBT, falar, sabe? De representatividade mesmo, assim, né? Então, como eu falei, questão racial, né? Foi a Ilustra Lu. E o Luan é do Ursa Maior, não sei se vocês conhecem, que é uma editorazinha. Uhum. Também saiu ali dos cursos da Gibiteca, que ele faz o quadrinho com essa temática. E tem uma menina que ela faz as tirinhas da Sara, que é um quadrinho virtual, né? Que fala, ela é autista e ela fala sobre a questão autista. E a minha filha, a Celina Pacheco, que ela, a gente fez uma exposição sobre produção, como é que eu vou dizer? Produção artística feita por autistas, com a temática autista, sabe? E ali participou vários quadrinistas autistas, né? Então eu chamei ela para falar sobre a exposição no todo, assim, né? Que a minha filha também é autista, como eu sou autista, se vocês não sabem. É, eu tenho uma publicação que meio biográfica que fala sobre isso. Mas a ideia é isso, falar de representatividade foi super legal, foi muito foda, assim, esse debate, sabe? Muito legal mesmo, assim. Nossa, foi bem, bem bacana. Nossa, foi muito legal, sabe? A fala do Márcio Garcia foi incrível, a fala da Ilustra Lu foi incrível também, sabe?
Foi muito. O Márcio fala muito bem, a Ilustra Lu nunca vi, mas...
Muito legal mesmo.
Fala muito bem.
Não, e foi legal. Você sabe que teve algumas questões até que eu parei para pensar, assim, né? Ele falou, inclusive, assim, ele teve, né, um relato lá, assim, que ele sempre foi o único negro em vários
espaços,
digamos. Vários espaços, era o único negro na faculdade, o único negro em vários locais, assim, né? E ele era o único negro na Gibiteca. Ele falou na época que ele frequentava, que eu frequentava a Gibiteca também, ele sempre era o único negro ali, assim, né? Entre os quadrinistas, nos cursos e tal. Então, né? E inclusive ele falou, e eu nem, pessoal, na verdade, nem dava muita trela pra mim, assim, né? Tanto que eu sempre ficava meio ali do ladinho da Maristela, que era a outra negra do espaço ali, né? Então, sabe, várias questões interessantes, assim, né, que ele foi falado ali. E junto teve também a abertura da exposição do Calimã, né? Que o Calimã... toda vez que, assim, o Calimã ganhou um dos editais, né, desse ano, a pessoa lança o quadrinho e ela também tem que fazer uma exposição e um lançamento, né? Ele já aproveitou para fazer o dele. E daí a gente foi pro terceiro dia. Ele foi, assim, esse dia foi, assim, umas 150 pessoas participaram desse debate, né? Esse da representatividade. E no terceiro dia, daí a gente fez uma série de lançamentos, entre eles o Robô de Madeira, o Undead Man, do Leonardo Mello, né? Que é o fechamento, que ele tem uma série que ele faz, assim, do Undead Man, né? Que ele começou lá na Quadrinhop, lá em 2007, e daí até agora ele fez o fechamento, né? Quem mais? O José Guiar. O José Guiar, que na verdade ele estava na Alemanha, ele lançou várias coisas, né? Ele lançou lançou o livro da Biblioteca Pública, só que ele lançou no período de pandemia, então ele não lançou de verdade, assim, não teve um evento presencial. Sim. Ele lançou, inclusive ele distribuiu, né? Ele fez um livro muito legal, assim, pela Biblioteca Pública, com a história da produção de charge, quadrinho aqui de Curitiba.
Ele distribuiu
no evento, ele distribuiu. Ele levou lá,
gente, aqui o livro,
quantidade, cara, legal lá, e distribuiu no evento, sabe? E daí tinha um cara de São Paulo, né, que é o Isaac, que ele veio também para lançar. Então, esse cara foi muito engraçado, gente. Porque também, a gente tava ali montando a programação, e não sei se vocês conhecem o Alexandre, que ele tem uma editora chamada Confraria do Bacon.
Ah, sim.
Sim, então. Tava lá. E ele é de Curitiba. É uma editora Bacon. Ele mora no Santa Cândida aqui, né? Não, e ele já tem umas 20 publicações, né? Ele faz tudo pelo Catarse, assim, né? Que é o financiamento coletivo. E dele um dia apareceu na Gibiteca com as 20 edições, falou, ó, eu sou aqui de Curitiba, tenho uma editora, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente tem que se aproximar. Mas assim, mas ele tem essa editora que já lançou 20 quadrinhos, é de Curitiba, mas que não fez nada com ninguém de Curitiba ainda, sabe?
E eu nem sabia que era de Curitiba.
É de Curitiba. Então, eu descobri dias antes do evento. Daí eu falei, cara, então você tem que participar desse evento. Vamos ver, fala da editora, fala, porque é absurdo você ter de Curitiba e não ter publicação de jeito Curitiba. Daí ele... Daí ele falou, não, então beleza, vamos combinar assim, eu trago uma pessoa para falar, só que ele teve que trazer de fora, né, porque não... falar sobre o lançamento dele, ele trouxe o Isaac lá de São Paulo, e daí ele falou, mas ele falou da editora, eu falei, não, vamos estreitar laços aí, imagine, absurdo, a editora de Curitiba que não é vinculada ali à Gibiteca e tal, mas daí agora já resolvemos esse problema. Então, teve os quatro lançamentos e cada um falou e tal. Depois, né, a gente fez uma feirinha ali, que o pessoal vendeu as publicações. Depois, a gente fez uma da Traços, que a Traços é essa mostra que a gente faz, que faz um panorama de tudo que aconteceu. Que é super incrível, gente. A Traços, como eu falei, é uma coisa que eu falo com orgulho. Que a Traços é o lugar que você vai lá para saber o que está sendo feito na área de quadrinho, ilustração, caricatura e desenho animado em Curitiba. É, eu acho que, por exemplo, uma pessoa... Que quer trabalhar uma dessas quatro áreas, quer ser desenhista em Curitiba, tem que conhecer a Traço, sabe? Que é ali que vai ver o que está acontecendo, o que acontece em Curitiba nessas áreas. Então, cada um, a gente chamou o Antônio Eder, que é o curador de quadrinho, o Valkyr, que é o curador de animação, o Natan, né, que é de cartoon e caricatura, e o Marcelo de ilustração, e cada um falou como que está a área na sua linguagem, assim, né? Como que está cada uma dessas áreas e tal, e falou até do processo de seleção lá, de quem entra na Traços, né, e a gente fechou com o Sidney Guzman e o Victor Cafage, né, e também a gente trouxe lá o Victor lá de Minas, né, o Sidão lá de São Paulo, daí eles contaram toda a história lá do Maurício Souza, de como que surgiu as Graphic MSPs, e foi uma fala super emocionante, nossa, quase chorei várias vezes ali naquela palestra.
Foi muito legal, né? Mesmo.
Legal, né? Eu acho que tem muita gente que tem essa questão afetiva com a Mônica, né? Até com as MSPs, assim, né? Porque MSP, na verdade, brincando, já está mais de 10 anos aqui, né?
Sim.
E querendo ou não, ambos, tanto o Sidney quanto o Victor, são pessoas muito carismáticas, né?
São, nossa, são muito, muito mesmo, assim. Você sabe que a Bienal de Quadrinhos, que é a Gibicon, ela surgiu em comemoração do aniversário de 30 anos da Gibiteca. Ela surgiu para isso. Esse evento que aconteceu agora, há 10 anos atrás, foi a primeira Gibicon. Gibicon surgiu em função da comemoração dos 30 anos da Gibiteca. E eu conversei com o Sidney naquela época. Eu acho que você estava junto, Liber, não estava?
É possível, é bem possível.
Porque eu lembro que eu conversei ali no Paço Municipal com ele, depois a gente desceu tomar um café ali no Paço.
Eu estava.
Você lembra disso?
A gente comendo no Nona Giovana.
É, pois é, eu não fui no Nona, não lembro. Mas eu lembro de tomar um café ali no Paço. E eu lembro que a gente conversou 10 anos atrás sobre o MSP, assim, sabe? Eu acho que já tinha saído aquele MSP que várias pessoas participaram, sabe? Aquele que foi o 50, isso, né? Isso. Eu acho que foi sobre isso. Eu acho que ainda não tinha os individuais, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas eu lembro que, como eu falei, 10 anos. 10 anos já dá para criar uma questão afetiva com muita gente, né?
Pois é. Não, e muita história, né? Muita coisa aconteceu ali. Né?
Foi um bom encerramento. Não, foi lindo, foi lindo. E daí a gente chamou a Rabo de Galo.
Lotado.
Tava, nossa, entupido. Tanto que a gente, no primeiro dia, do primeiro pro segundo dia, a gente teve a ideia de colocar um monitor na sala do lado, né? tem a sala de palestra e a sala de exposição. Falei, ó, gente, agora tem umas cadeiras de plástico lá. Falei, gente, vamos colocar um monitor com uma câmera ali do lado, né? E vamos transmitir ali, senão vai ficar muito lotada a nossa sala ali, né? Primeira transmissão ideia, para a sala ao lado.
Não, Gibitec. Mas na Uninter, onde eu trabalho, isso é bem comum.
Ah, é? Sério? Pois é, esse formato é a primeira vez, né? Na história dos 40 anos. A gente tem feito, na verdade, que foi uma coisa que veio com a pandemia, umas transmissões de oficinas, né? A gente tem uma exposição que a gente fez específica na Gibitec, que foi uma exposição muito legal, que é essa do autismo, que eu falei que a Celina foi curadora, né? Que essa a gente transmitiu, né? A gente teve abertura sobre como que foi feito a exposição, a gente transmitiu. E as nossas sessões de desenho com modelo vivo, né? A gente tem feito transmitida. A pessoa pode ir lá na Gibiteca e a pessoa pode fazer de casa. Né? Isso também foi uma coisa que veio com a pandemia, agora essas ações transmitidas, assim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.